Olhar da Cidadania, um programa do Observatório do Terceiro Setor. Apresentação, Joel Scala.
Acreditamos que pessoas e organizações definem o futuro da sociedade com as suas escolhas. O nosso foco é inspirar mudanças, pensamentos e atitudes para a construção de um mundo melhor. Olá, eu sou Joel Scala e começo agora pela Rádio USP, o Olhar da Cidadania, um programa do Observatório do Terceiro Setor.
Olhar da Cidadania destaca...
Hoje vamos falar de psicanálise, igualdade de gênero e racismo. Para conversar sobre o tema, a nossa convidada é Késia Rodrigues. Késia Rodrigues é psicóloga, psicanalista e criadora do projeto Muito Além da Terapia, onde discute saúde mental a partir de uma perspectiva crítica, com foco em questões sociais, raciais e de gênero. Késia, boa tarde, seja bem-vinda.
Boa tarde, Joel, muito obrigada pelo convite.
O racismo opera como uma violência psíquica, sobretudo no nosso país desigual. Ele produz marcas profundas na vida das pessoas, dos indivíduos. Quais são os efeitos do racismo cotidiano, muitas vezes naturalizado?
Eu falo, Joel, que o racismo ele está tão no cotidiano, mas também está muito associado ao nosso trauma coletivo, né? Que a gente começa, assim, enquanto pessoas negras, a se perguntar o que, que é o racismo e o que, que é a nossa vida. Porque tem muita coisa que vai acontecendo na nossa vida que a gente não consegue ter definição do que é o racismo e do que é a vida em si. Então, é muito misturado para nós, pessoas negras. Eu falo que o racismo cotidiano é algo que vai, de alguma forma, mitigando a nossa energia psíquica e emocional. Então, quando o corpo negro se vê, muitas vezes ele já está num estado inflamatório tão grande que ele não sabe de onde que vem essa inflamação. Porque, como eu falei, são anos, né, de ações traumáticas.
É o resultado de 300 anos de escravidão, né?
Eu também tenho pensado sobre o recorte de como cada notícia, né, faz com que esse trauma se reacenda. Eu vou falar até de algo pessoal meu, né, mas que eu acho importante falar. Durante o carnaval, eu perdi o meu analista, depois dele fazer uma denúncia de um episódio de racismo que ele sofreu num camarote de carnaval em Salvador. Não estou associando que ele morreu...
É uma ironia, né? A maioria da população negra em Salvador, você sofreu discriminação racial?
Sim, é uma ironia e tanto, né? Uma festa negra, uma pessoa sofrer discriminação racial, fazer de alguma forma uma denúncia sobre isso, querendo a humanização dela. Em seguida, ela ser desumanizada pela mídia, pelos perfis, exibindo a sua morte, exibindo o seu texto, exibindo sua imagem só atrelada à sua desistência. É algo traumático, mas é algo que vai se repetindo. A gente não sabe, né, o que é o racismo, o que é a vida, o que também são questões políticas do capitalismo. É uma violência que realmente vai mitigando a nossa energia psíquica, que vai sendo reacendida com cada trauma, né? Então, eu falo sobre a morte do Neto, né, Manuel Neto, para a gente abrir essa discussão também, né, de como que o racismo é isso realmente que vai inflamando a nossa vida e a nossa morte também, né, porque não termina só na nossa vida.
Quando você abre a discussão, você tem o opressor, né, que é a população branca, homogênica. Qual é a responsabilidade do oprimido, no caso da raça negra?
Eu não falo nem responsabilidade, né? Eu acho que a gente tem uma missão de vida também de se reinventar no meio disso tudo para não viver só de tragédia. Então, eu falo que a população negra, ela tenta reinventar a sua vida. Porque senão a gente vai ficar vivendo nesse trauma, né? De ser pessoas oprimidas, de ter o opressor, a gente não vai ter uma vida. A gente não vai ter amores, a gente não vai ter outras dores não atravessadas pelo racismo. Então, eu falo que a nossa missão de vida é se reinventar diante disso, né? Reinventar uma outra forma de existir, né? Acho que a Neuza Santos consegue trazer isso muito bem no tornar-se negro, né? Que é um tornar-se pessoa também. A gente fica o tempo inteiro nesse registro de sermos pessoas negras e muitas vezes a gente tem que resgatar que a gente é pessoa antes de tudo isso, né? Então, eu acho que é esse um dos trabalhos, assim, que eu acho que a análise tenta fazer, né, com o sujeito negro, dessa reinvenção da sua história e dessa autonomia de si.
Nesse processo de reinvenção, como você vê a psicanálise do futuro? Como nós podemos reinventar a psicanálise no nosso país a partir desses problemas graves que nós temos em relação ao racismo?
é trazer ela para o Brasil, né, para o contexto brasileiro. A gente tem que pensar o impacto que o racismo traz no Brasil, na Constituição, tanto do sujeito negro quanto do sujeito branco também, né, que é o outro lado dessa história. Se a gente tem pessoas que são desumanizadas, a gente tem outro lado de pessoas que se acham acima da humanidade. E isso também a gente deve falar, né, dentro da psicanálise, e também dos povos originários, né? Eu tenho um questionamento muito grande: que nação é essa que se constrói através do sangue indígena e de um povo que vem, né, um povo africanizado que vem raptado? E que pessoas brancas são essas também que vêm para o Brasil, né? Que chegam com um registro muito grande de pobreza, pessoas que muitas vezes não tinham lugar social em Portugal, né? Essas primeiras pessoas que vêm de Portugal, depois pessoas que vêm de guerras, de fome. Então, que nação é essa? Como que a gente se constitui em cima de tantos traumas? E, ao mesmo tempo, né, uma nação com uma interracialidade muito grande, com histórias muito grandes. O tempo inteiro a gente está nessa tentativa de apagar, né, outro conceito muito importante que a Lélia Gonzalez traz é a neurose cultural brasileira. E eu acho que a psicanálise deve olhar para isso, deve olhar para o que as mulheres negras e o que os povos indígenas também falam sobre o Brasil, porque a gente teve uma construção da psicanálise muito da Europa.
Nós precisamos combater as desigualdades no país. A psicanálise está nesse movimento, nesse processo de mudança. Se esbarra em uma série de dificuldades. Para onde começa o início de um novo momento para a população brasileira e para a psicanálise?
Vou falar da psicanálise, mas também muitas vezes da psicologia, né? São profissionais se individualizando cada vez mais, né? A clínica é um espaço muito solitário, a clínica é um espaço muito mercadológico também, dentro do neoliberalismo, né? A gente tem visto profissões cada vez mais uberizadas. Então, esse senso de coletividade está cada vez mais sendo destruído. Eu também, né, sou um pouco esperançosa, que eu acho que tem muita gente tentando fazer uma contra-revolução, isso tudo. A rede social é um lugar, né, um espaço que faz a gente também se conhecer. É lógico que a gente forma bolhas, mas a gente também, nessas bolhas, a gente pode se unir para formar alguma coisa para responder a essa precarização tão grande do trabalho e, né, junto a isso, da saúde mental. Mas eu ainda arrisco dizer que a psicanálise é muito elitizada. Tem muita recusa a sair do divã e do lugar de suposto saber, né? Não é um campo que tem tentado de forma homogênea se reinventar. Tem tentativas, mas mesmo assim ainda tem muita gente que se recusa a
Há
sair
muita
desse.
resistência ainda a um processo de mudança.
Você ouve na Rede USP de Rádio Olhar da Cidadania. Apresentação Joel Scala.
Você está acompanhando o Olhar da Cidadania, um programa do Observatório do Terceiro Setor. Na pauta do programa de hoje, psicanálise, igualdade de gênero e racismo, com Késia Rodrigues. Agora vamos com as notícias da Rádio ONU, que é parceira de conteúdo do Observatório do Terceiro Setor. Na ONU, o Brasil diz que crises afetam desproporcionalmente população negra. A Valéria Maniero, da ONU News, tem as informações.
A declaração é da nova ministra da Igualdade Racial do Brasil, Raquel Barros. A nova chefe da pasta discursou no Fórum Permanente de Afrodescendentes, que ocorre na sede da ONU em Genebra. Segundo Raquel Barros, o Brasil tem buscado, no plano internacional, contribuir para o fortalecimento da agenda afrodescendente.
Destacamos nossa atuação na COP30, sediada em Belém do Pará, ocasião em que trabalhamos para evidenciar os impactos desproporcionais das mudanças climáticas sobre populações negras e tradicionais. Ressaltamos ainda, como legado histórico dessa conferência, a inclusão inédita do termo afrodescendente. Nos documentos centrais das negociações climáticas, reconhecimento fundamental para a construção de políticas de justiças climáticas mais inclusivas, efetivas e justas.
Para Raquel Barros, o contexto global é marcado por crises interconectadas, cujos impactos recaem de forma desproporcional sobre as populações negras em todo o mundo. E essa realidade exige, segundo ela, respostas estruturais, baseadas em justiça, reparação e inclusão. A ministra disse que o Brasil acredita no multilateralismo como vetor essencial para a construção de um modelo de desenvolvimento pleno, sustentável e compartilhado por todos. Ao citar o seu próprio percurso, Raquel Barros explicou como políticas públicas e afirmativas fazem a diferença, inclusive no ensino superior. Raquel Barros elogiou a aprovação pela Assembleia Geral, em 25 de março, de uma resolução que reconhece o tráfico transatlântico de escravos como o crime mais grave contra a humanidade.
Nesse sentido, saudamos a recente resolução da Assembleia Geral das Nações Unidas, que reconhece o tráfico transatlântico de africanos escravizados e a escravização racial como o mais grave crime contra a humanidade já cometido. Iniciativa que o Brasil teve a honra de co-patrocinar.
Késia, o combate ao racismo no nosso país está no caminho certo?
Eu vejo tentativas muito grandes, vou falar assim, né, de reconhecer o racismo enquanto um produtor de sofrimento psíquico e também, né, eu me arrisco a dizer, de produtor de morte no nosso país, assim, de mortes de todos os tipos. Tanto mortes ambientais, mortes econômicas, de uma falência mesmo do Estado. Tenho uma percepção, né, até dentro de uma questão histórica, que o Brasil já andou muito dentro de questões sociais, mas ainda assim eu acho que é muito insuficiente. É muito insuficiente porque a gente não consegue, de alguma forma, né, trazer o racismo dentro da história do nosso país, dentro da nossa formação cultural. Eu acho que o mito da democracia racial ainda é muito forte na nossa subjetividade nacional, que com a extrema-direita fica cada vez mais difícil falar sobre isso, né? A gente fala sobre racismo e se transformou em mimimi. A gente tem articulações muito fortes de outros agentes também, trazendo um separatismo dentro das questões sociais. A gente tem vivido hoje era de partitudes dentro de certos segmentos do movimento negro, que tenta separar pardos de negro. É um país que está avançando em políticas raciais, mas tem muito para andar. Eu acho que fica muito difícil a gente andar em políticas raciais com o fortalecimento do fascismo.
A reparação da população negra no nosso país, ela realmente caminha muito devagar. Temos aí o sistema de cotas, né, que comemorou recentemente 10 anos. O que você imagina, olhando para o futuro, que seria o ideal, os próximos passos dessa reparação em relação à população negra?
Eu não sei se a reparação seria suficiente, né? O Banco do Brasil já reconheceu que parte do dinheiro dele vem através do dinheiro escravo. Mas como eu falo que o racismo brasileiro ele tem uma certa sutileza, porque até esses registros foram apagados. É uma história de um país que apagou qualquer registro da escravização, né? A gente não sabe, eu pelo menos não sei de onde que a minha família veio. Não sei até a minha bisavó. Minha tataravó já é outra história. Eu acharia muito importante, né, o Banco do Brasil ter políticas reparatórias financeiras para a população negra. E tem outras políticas, né, que já são, não são exclusivas para a população negra, mas que são altamente combatidas, se a gente for parar para pensar, como o Bolsa Família, que era um mecanismo, se a gente for parar, de reparação histórica, mas que devido ao racismo, um ódio a pobres muito grande, essas políticas são constantemente ameaçadas, né? E não só ameaçadas das pessoas receberem, mas as pessoas são rechaçadas por isso. Então, tem uma punitividade muito grande também quando se tem uma política reparatória, né?
Um pequeno intervalo na nossa conversa com a psicanalista Késia Rodrigues para ouvir o professor Christian Ducker, colunista do Olhar da Cidadania.
Comportamento com o professor Christian Ducker.
Olá, Christian, tudo bem? Não muito bem, né? Porque os resultados, por exemplo, em relação à violência em 2025, aumentou a violência contra a mulher. O número de feminicídios deu um salto de mais de 50%. Tem esperança a respeito de um novo momento para a mulher no nosso país?
Olha, eu acho que dá para ter esperança sem muito otimismo. Eventualmente, estamos no meio de um processo de transformação, onde você encontra maior visibilidade das sistemáticas, das demandas, das supressões às quais as mulheres, gêneros em geral, foram objeto historicamente. estão se tornando mais consensualmente, né, objeto de reconhecimento, e isso gera reações. Né? Acho que não há nenhuma luta, nenhuma lei, nenhum avanço em direitos humanos, inclusive, que não tenha enfrentado resistências, que não tenha enfrentado, né, o poder dos mais fortes. E isso, no caso das relações com as mulheres, se torna mais agudo. Por quê? Porque boa parte dessas relações elas acontecem no universo privado, dentro de casa, né, dentro da família, às vezes dentro de uma comunidade religiosa. Ou seja, são espaços que têm uma regulação muito forte, né, do ponto de vista subjetivo, que estão sujeitos, né, a atravessamentos por afetos, por desejos, por economias as mais diversas, onde, portanto, a lei, no sentido público, no sentido do espaço público, ela chega com mais dificuldade. E porque justamente a gente chama, né, privilégio. O que é um privilégio? Ou seja, uma lei privada. Né? Uma lei que a gente aplica no contexto específico das relações mais íntimas. Então a gente pode dizer assim, olha, dentro do espaço, né, da casa tem o espaço da cama, tem o espaço do banheiro, tem espaços mais íntimos ainda que estão interferindo nessa situação. E essa transformação, ela também é a mais difícil. Também é aquela que vai gerar, né, reações que vão implicar transformações do lado dos homens. Então, a gente tem aí um processo de absoluta necessidade de letramento, né, afetivo dos homens, de negociação, da capacidade de mediação, de desenvolvimento, né, de outras formas de autoridade e de produção de consenso para as decisões, né, que estão ali atravessando a vida de um casal.
Na Rede USP de Rádio, Olhar da Cidadania, um programa do Observatório do Terceiro Setor.
Na pauta de hoje, psicanálise, igualdade de gênero e racismo, com a psicanalista Késia Rodrigues. Késia, agora eu queria entrar falando um pouco das mulheres negras, né? Elas enfrentam formas específicas de um sofrimento específico. A mulher negra sofre mais do que o homem negro no nosso país?
Essa questão de eu sofrer mais ou menos, eu acho que, mais uma vez, a gente vai cair para um separatismo que, muitas vezes, não ajudam a gente a lidar com a opressão, né? As questões de gênero colocam as mulheres negras em outra posição, diferente dos homens negros, uma posição de sofrimento muito grande por jornada de trabalho exaustivo, pelo abandono desses homens, muitas vezes, na criação dos seus filhos. São as mulheres que mais pagam tributos nesse país, mais incidem nelas. Então, tem toda uma especificidade do sofrimento. E os homens negros também têm essa especificidade da morte muito grande pelo Estado, né? São homens que muitas vezes morrem pelo Estado, ou agora são alvos de jogos de azar, que comprometem grande parte da renda deles. É muito importante para a gente olhar as especificidades de cada sofrimento e como um retroalimenta outro, né? Se a gente for falar também de feminicídio, são as mulheres negras que mais morrem dentro do feminicídio. Então, eu até parei para pensar, as mulheres negras morrem mais em casa, os homens negros morrem mais na rua. Essa é a realidade do nosso país que a gente vê hoje, né? Às vezes, nessa ideia de quem sofre mais, a gente acaba por levantar um separatismo que não leva para lugar nenhum, né? Que é até um ponto muito grande do movimento negro, essa discussão, né, sobre a diferença de homens negros e mulheres negras dentro do racismo.
E as mulheres da população negra, que sofrem problemas econômicos graves, como que elas levam isso para a terapia? A terapia pode resolver esse sofrimento, não só psíquico, mas também social, né?
Eu observo que dentro da clínica, com mulheres negras, tem esse dar conta que vai aparecendo, tem que dar conta de uma casa impecável, de uma carreira impecável, de decidir se vai ter filhos ou se não vai ter, de pagar as contas, de se formar e sempre estar se especializando. Então, é um lugar de sofrimento muito grande, porque parece que está sempre ameaçada de perder algo. Então, quando se trata de questões econômicas, fica muito mais grave ainda quando está na realidade. Teve muitos casos que eu atendi que eu vi que a pessoa não precisava de terapia. A pessoa precisava pagar o aluguel dela, né? Como que eu ia cobrar um valor de uma sessão sendo que a pessoa não tem dinheiro para pagar o aluguel? Então, é um lugar muito frágil também, até para essas mulheres chegarem à análise, porque tem problemas tão assim massacrantes que muitas vezes as mulheres não conseguem chegar e ficar na análise.
Esses são os limites da psicanálise diante das questões sociais e raciais no país, né?
É um limite assim que se apresenta de uma forma muito cruel. Então, a gente tem pensado, né, em estratégias, clínicas públicas, né, muita gente fazendo escuta na rua, escuta de coletivos na rua, mas ainda assim tem muita gente que tem sofrimentos tão grandes que não conseguem entrar em análise, né, não conseguem permanecer numa terapia.
É possível pensar numa terapia antirracista na prática?
Eu estou tentando fazer isso, né? E várias outras pessoas também estão tentando fazer isso, né? A gente trazer a raça como um elemento muito importante, né? A Isildinha Nogueira tenta lançar muito isso na cor do inconsciente, né? Porque tem uma ideia que o inconsciente não tem cor. Então ela traz o racismo como uma ferida muito grande para a psicanálise brasileira ouvir. E eu acho que tem muita gente se esforçando, né, em trazer esse elemento, tanto da raça, quanto da questão de identidade de gênero, como um elemento de cura. Já foi um elemento muito, de muita violência dentro da psicanálise. A psicanálise já foi muito violenta com essas pessoas. Agora a gente está tentando reinventar ela, né? Até aquilo que eu falei, né? Qual que é a responsabilidade das pessoas negras, eu falei que talvez seria uma missão, reinventar. Tem muitas teorias que foram feitas para exterminar a gente. A gente vem e tenta reinventar essa história.
A sociedade brasileira é pensada, né, da classe média para cima. Todas as pessoas que estão fora, né, desse conjunto de valores acabam sofrendo uma violência psíquica, sobretudo a população de baixa renda, na pobreza. E aí se inclui mulheres negras e homens negros nesse conjunto, né, de indivíduos que sofrem esse processo de exclusão. Como reagir a isso?
Eu gosto muito de pensar na minha prática clínica, principalmente mulheres negras, essa perspectiva do descanso como algo revolucionário. A gente pensa, e vou me incluir porque eu também sou uma mulher negra, de que descansar não é para gente, que a gente não pode descansar, que a gente não pode se dar o direito de descansar. E descansar pode ser uma micro-revolução para essas pessoas, né? São coisas pequenas, mas que eu acho que somando no dia a dia pode trazer um outro olhar sobre si e sobre a sociedade em geral. Porque não tem como esse corpo pensar numa revolução se ele não dorme, se ele não está descansado, ou se ele está altamente medicalizado, né? Não tem como ele pensar nem nos efeitos do racismo e nem na reação que o próprio corpo pode produzir.
Que papel tem o SUS nesse processo de reconstrução da psicanálise, na inclusão social das pessoas de baixa renda no país?
O SUS tem total papel, assim, não só da psicanálise, mas eu falo da saúde mental. Eu tenho uma discussão que essa precarização que aconteceu na saúde mental tem tudo a ver com o enfraquecimento do SUS, né? O SUS é o modelo mais capilarizado que a gente tem para chegar na casa das pessoas. A melhor estratégia de saúde que o nosso país poderia produzir. Então, eu acho muito importante a gente valorizar esse modelo de saúde, fortalecer esses profissionais que também estão lá, muitas vezes sucateados, porque eu acho que é desse espaço que pode vir essas contra-revoluções, né? Ou melhor, essas micro-revoluções, pelo que a gente está vendo hoje.
Cresce, nesse processo de reinvenção que você sugere para a psicanálise, no combate às desigualdades do nosso país, qual o seu maior medo?
Eu morri e não vê nada mudado.
Agradeço a participação da psicanalista Késia Rodrigues. Chega ao fim mais uma edição do Olhar da Cidadania. Todos os nossos programas ficam disponíveis no site do Observatório. É só acessar observatório3setor.org.br. Se tiver algum comentário, dúvida ou sugestão, envie um e-mail para ouvinte@usp.br. Siga o Observatório nas redes sociais, Observatório 3 Setor no Instagram e no Facebook. O Olhar da Cidadania tem a produção e roteiro da equipe do Observatório do Terceiro Setor. A edição é de Dagoberto Alves. Voltaremos na próxima quinta-feira, sempre na luta por uma sociedade mais justa, solidária, tolerante e sustentável. Até o próximo programa.
Você ouviu O Olhar da Cidadania, um programa do Observatório do Terceiro Setor. Apresentação: Joel Scala.